Nós, na quarta-feira passada, estávamos fazendo um trabalho a respeito da consciência. E depois anunciamos que nesta quarta-feira iríamos prosseguir nesse trabalho. O trabalho de quarta-feira passada já foi editado e vocês encontrarão aí o CD que se chama Viver o Silêncio. Então foi um trabalho sobre o silêncio e hoje nós ficamos de prosseguir o trabalho, não é? Falando a respeito dos sentidos. Porque no trabalho a respeito do silêncio, nós dissemos que nós tínhamos os sentidos internos, que tínhamos também os sentidos externos e que iríamos trabalhar um pouco esse assunto. Os sentidos, os nossos sentidos, representam meios que a consciência tem para receber impressões e para registrar essas impressões. Então, como nós estávamos estudando a consciência, teríamos que completar esse trabalho, porque a consciência conta com os nossos sentidos, porque são eles que recebem as impressões e as registram. E depois, então, a consciência vai trabalhar esses registros. Os sentidos aos quais nós estamos nos referindo, esses que registram e que recebem e servem a consciência, estão a serviço da consciência, esses sentidos vão muito além dos órgãos físicos. Então, os sentidos vão muito além do tato, vão muito além da visão ocular, os sentidos vão muito além da audição, os sentidos vão muito além do paladar, e os sentidos vão muito além do olfato. Então, quem fica nos sentidos só, concentrado no tato, na visão, na audição, no paladar, no olfato, está não se valendo de toda a proporção que os sentidos podem tomar. Então, os sentidos vão muito além desses órgãos, mas para que a gente fique conhecendo melhor os sentidos mais profundamente, nós precisaríamos não estar tão influenciados por esses órgãos para podermos ver toda a extensão dos sentidos, para podermos estar, por exemplo, diante dos sentidos internos. Então, os sentidos são um atributo da consciência e da mente. Nós não teríamos que ser escravos dos nossos sentidos, como quase todo mundo é. Os sentidos são um atributo, os sentidos são algo para gravar as coisas, imprimir as coisas e informar a mente. E a mente e a consciência é que devem saber o que fazer com isso que os sentidos gravaram, com isso que ficou impresso nos sentidos. Então, os sentidos não deviam nos dirigir. Nós, com esses sentidos, com o tato, com a visão, com a audição, com o paladar e com o olfato, deveríamos estar diante de coisas que são uma base para a consciência trabalhar, e não nós ficarmos súcubos desses sentidos. Bem, isso se comprova, por exemplo, nos estados de sono. Nos estados de sono, quando nós estamos dormindo, nos sonhos, nós temos sensações, não temos? E no estado de sonho, não estamos no corpo físico. Então nós temos, no estado de sonho, temos o sentido do tato, temos o sentido da visão, porque no sono, nos sonhos, nós temos o tato, nós percebemos pelo tato, nós temos visão, nós temos audição, nós ouvimos no sonho, nós temos paladar, nós experimentamos gosto no sonho, temos olfato e não estamos no corpo físico. O corpo físico está deitado, adormecido, e nós estamos no sono, fora do corpo físico e com todos esses sentidos muito ativos. E quem presta atenção no sono, isto é, quem cultiva o sono, quem tem cuidado com o sono, quem tem o cuidado de adormecer corretamente e de despertar corretamente, não dormir como uma pedra e nem levantar como uma pessoa desequilibrada, mas quem sabe adormecer e quem sabe despertar, vai ficando conhecendo bem o trabalho no sono e vai vivendo a contraparte desta vida externa que nós temos nos sonhos. E aqui então, nos sonhos, nós podemos comprovar que os nossos sentidos não dependem do nosso corpo, que nós podemos ter todos os sentidos fora do corpo, porque estamos no sono fora do corpo. E assim como os sentidos estão fora do corpo, isso é também uma porta aberta para nós compreendermos que existe uma contraparte interna desses sentidos, que acordados nós podemos não perceber. Tem pessoas que podem perceber sim isto. Tem pessoas que mesmo totalmente acordadas, totalmente conscientes aqui no plano físico, experimentam sensações com seus sentidos internos. E assim nós podemos ir conhecendo nossos sentidos internos, não? Desde que não sejamos escravos ou não sejamos súcubos dos nossos sentidos externos. Então, se vocês não sabem controlar o tato, não sabem controlar a visão, vocês deixam a visão desgovernada, ficam vendo tudo que está aí. Se vocês não controlam a audição, se vocês têm o ouvido aberto para as coisas mais fúteis, se vocês usam a visão e a audição para estas coisas, vocês têm dificuldade para perceberem a visão interna, para perceber a audição interna, que precisa que esses sentidos externos estejam controlados ou que esses sentidos externos estejam completamente acalmados para você poder perceber os outros. E o mesmo é para o paladar. Mas enquanto você se alimenta por prazer, enquanto você vai procurar o alimento porque você gosta de certas coisas, então você jamais terá o sentido interno do paladar, jamais. Então você precisa que esse alimento que você use, que você tenha uma atitude correta diante desse alimento, que você tenha esse alimento como uma sustentação também para o seu corpo físico. Enfim, precisa que você esteja apaziguado com respeito a esse sentido do paladar para você poder começar a sentir internamente este paladar. E o mesmo olfato, mesmo olfato. O nosso olfato externo está viciado por perfumes artificiais, está viciado pela contaminação do ar, está tudo viciado. Então, nós precisaremos ter um certo domínio sobre essas coisas externas, teríamos que ter um certo controle sobre tudo isso para irmos percebendo a contraparte desses sentidos dentro de nós. Vejam, por exemplo, se vocês usam o discernimento, se vocês usam a razão, não para ficar pensando em coisas que são intuitivas, mas se vocês usam o discernimento e a razão para estudarem, para compreenderem o que os seus sentidos externos estão trazendo, então vocês vão desenvolvendo a razão e o discernimento. E desenvolvendo a razão e o discernimento, você vai saber o que pegar, você vai saber o que olhar, você vai saber o que ouvir, não é? Você vai saber o que comer e você vai saber o que também sentir pelo seu olfato, né? Mas isso precisa desenvolver a razão e o discernimento, que vem à medida que você vai controlando o uso desses sentidos externos que você faz. Então, a razão e o discernimento, no nosso nível de consciência, começa a aparecer quando você está atento ao que os teus sentidos externos estão mostrando. Aí você começa a ter um princípio de discernimento. Mas se não começa com isto, se você continua usando os sentidos externos como todo mundo usa, razão e discernimento é uma coisa que vai se afastando. Então, é preciso uma atenção, é preciso um estado de concentração, é preciso que o pensamento atue sobre isto para esse discernimento e essa razão de um nível mais elevado possa começar a acontecer. Os sentidos externos, isto é, o tato, a visão, a audição, o paladar e o olfato, teriam que ser aplicados com cuidado e aplicados com cautela, cuidado. Cuidado no que você põe o olhar. Cuidado no que você põe a audição. Cuidado no que você põe a mão. Cuidado com o que você põe na boca. Então, tudo isso é um cuidado, é uma cautela que você tem que ter para ir tendo mais presente os seus sentidos internos. Trata-se de você captar uma sensação e procurar um contato intuitivo com aquela sensação, não acreditar na sensação. Eu, por exemplo, posso estar diante desta plateia, posso estar diante deste grupo, não é? E pela minha visão física, isto aqui são pessoas vestidas de uma certa maneira, são pessoas com uma certa postura, com certo comportamento, não? Mas eu posso também, se começar a atrair a minha intuição, eu posso, em vez de ver isto só como um grupo de pessoas, começar a ver, por exemplo, quais são as necessidades deste grupo. Isso não é pelos sentidos externos. Pelos sentidos externos eu não vou saber qual é a necessidade deste grupo neste momento. O que é que este grupo precisa? Se esse grupo está todo na minha frente, eu preciso apelar para a minha intuição, preciso apelar por uma coisa interna para saber o que eles precisam. Mesmo que eu perguntasse a cada um o que cada um precisa, eu não sei se eles iam dizer o que realmente eles precisam. Porque a coisa fundamental que nós todos precisamos é do alinhamento com a alma e o espírito. E eu não sei quantos responderiam que eles precisam disso. Cada um ia responder uma coisa. Então eu preciso ter uma relação com os meus sentidos internos, preciso ter uma relação com a minha intuição para saber o que realmente alguém precisa. E para saber o que realmente eu devo fazer, realmente o que eu devo falar, e não me basear nos meus sentidos externos. Nos meus sentidos externos, eu posso ver alguém faminto, não é? E achar que a coisa mais importante naquele momento é saciar a fome dele. Isso me dirão os meus sentidos externos, não é? E o meu ego, os sentimentos do meu ego. Mas eu preciso ter aberto um sentido interno para quando eu olho para aquele indivíduo que está faminto, no meu sentido interno, na minha visão interna, eu vejo qual é o verdadeiro estado dele. Percebe? Então, o verdadeiro estado dele não é aquele que ele mostra externamente. Aquilo que ele mostra externamente tem uma razão interna. E eu preciso de um sentido interno para ver isto. Um sentido interno que esteja coligado com a minha alma. Porque se eu estou ligado só ao meu sentido externo, eu fico fornecendo alimento para ele todos os dias. E pode acontecer que eu tenha que fornecer alimento para ele por muito tempo e que não resolva a causa dele estar com fome daquele jeito. Então eu preciso dos meus sentidos internos. Veja, nós estivemos vendo há pouco, não há, o trabalho que a Casa Luz da Colina e o Monastério da Caridade têm feito. Então o Monastério da Caridade e a Casa Luz da Colina teriam que realmente assumir esse trabalho de desenvolver os sentidos internos, ou melhor, de conhecer os próprios sentidos internos, para fazer esse trabalho ainda mais efetivo, para fazer esse trabalho ainda mais real, não é? E esse trabalho mais atual e dentro da necessidade. Por exemplo, se eu estou diante daqui, como vimos, e eu só estou vendo vocês me ouvindo, eu posso dizer coisas que não são a necessidade de vocês ouvirem. Pode dizer coisas que eu programei para dizer. Mas eu devo ter um sentido interno que me responde, um sentido interno que me indica o que eu deverei fazer aqui, até que ponto. Depois eu tenho que ter um sentido interno para saber quando devo parar, quando devo mudar de assunto, como devo alterar um pouco a energia do que estou dizendo. Isto tudo vem dos sentidos, isto tudo vem desse aperfeiçoamento. Bem, os orientais eram muito adestrados nesse sentido. Nós aqui no Ocidente optamos pelos sentidos externos e optamos por resolver tudo com base no que esses nossos sentidos externos nos indicam. Mas no Oriente não era bem assim. No Oriente se buscava um contato com esses sentidos internos, se usava um contato, um desenvolvimento disso, não? E todo um trabalho. Um dos livros que nós mais difundimos aqui, ou melhor, um dos livros que nós mais procuramos difundir aqui no início, logo que a Figueira abriu, foram os livros de Alessandra David Neil. Alessandra David Neil viveu durante 101 anos. Ela viveu 101 anos. E foi lúcida, perfeitamente lúcida, até desencarnar. Com 101 anos, ela tinha uma lucidez como ela sempre teve. De forma que era alguém que estava com seus sentidos internos todos desenvolvidos. Todos desenvolvidos. E naturalmente apoiada, claro, pelos seus núcleos internos de consciência mais profundos. Mas se vocês quiserem, por exemplo, entrar em contato com alguém que tem todos os sentidos internos desenvolvidos, leiam com 20 anos de atraso os livros de Alessandra David Neil, que devem ter aí nas bibliotecas, porque nas bibliotecas ficaram, e são dos menos lidos. E se quiserem aprofundar esses assuntos dos sentidos internos, que nós necessitamos cada vez mais, porque tudo que nos rodeia nos puxa para as exterioridades. Então, uma obra como esta, ou um trabalho nesse sentido, é muito atual para nós. É quase um trabalho de resgate, quase um trabalho de resgate da nossa visão, quase um trabalho de resgate da nossa audição. Porque se nós entramos em contato com alguém, ou entramos em contato com uma obra, digamos, os quadros de Herrisch também apresentam muitos sintomas de contato com sentidos internos da visão. E também aqui nós difundimos muito esses postais e esses quadros. Então, elementos não nos faltam. Agora nos faltaria conscientizar esta necessidade e ver como fazer, como prestar mais atenção no nosso estado de sono, porque nos nossos sonhos nós estamos diante dos sentidos internos, bem claramente, nos sonhos nós estamos vendo coisas, no sono nós estamos ouvindo coisas, que poderíamos estar vendo e ouvindo perfeitamente acordados. Mas se prestamos atenção no sono, nós vamos começar a ver e ouvir no sonho. E com isso vamos já treinando. Vamos já treinando e dependendo dos nossos interesses, quando estamos despertos, aí vamos desenvolvendo isto enquanto estamos acordados. Então nós não estamos falando de uma coisa teórica. Nós estamos falando com muita simplicidade e muito diretamente de uma coisa que está ao nosso alcance. Desde que a gente não fique escravo e que a gente não fique totalmente envolvido pelos nossos sentidos externos. Vocês façam um exercício de quando estão diante de uma pessoa, enquanto estão diante dela, ouvindo o que ela está falando, vendo o que você está vendo, você faça o exercício de procurar com a sua visão interna, com a sua audição interna, o que realmente aquela pessoa representa, o que realmente aquela pessoa está querendo dizer, se é que ela quer dizer alguma coisa de real. Você vai começar a perceber o que ela está querendo dizer atrás dessas palavras que ela fala. E assim com tudo. Agora, há possibilidade, e isso os mestres tibetanos já conseguiram, de nós termos esta visão interna permanentemente. Aqui no Ocidente, não se acredita nisso. Porque nós ocidentais somos mais exteriorizados mesmo, por natureza. Então, aqui no Ocidente não se acredita muito nisto. Aqui no Ocidente nós esperamos que a gente tenha intuições, não é? Que a gente tenha momentos de visão, sim. Mas, nesta obra de Alexandre de Vigneau, ela expõe realmente o que no Tíbete se chamava de visão penetrante. E a visão penetrante é muito mais do que uma visão permanente. Na visão penetrante, você está vendo, com esta visão interna, a profundidade das coisas, a profundidade de um indivíduo. Ver a profundidade de um indivíduo não é ver os segredos deles, isto é coisa do Ocidente. Ver a profundidade do indivíduo é ver o que aquela alma, aquela mônada veio fazer. É muito além da pesquisa ocidental. Então, a visão penetrante vai buscar o que aquela mônada veio fazer. Qual é o propósito daquela mônada? Qual é o propósito daquela alma? E aquilo pode não estar registrado na consciência externa daquele indivíduo e nem no subconsciente, isso está mais a fundo. E esses mestres tibetanos chegavam nessa visão penetrante. Claro que para um mestre chegar numa visão penetrante, talvez ele não possa dizer isto para o indivíduo que ele está vendo. Esse indivíduo tem que ter todo um preparo, esse indivíduo tem que ter toda uma aprendizagem para ir descobrindo aquilo que o mestre já viu. Então, aquele que tem os sentidos internos todos ativos, ele tem a visão penetrante e vê exatamente aquilo que consciência única permite que ele veja. E o trabalho dele como mestre e o trabalho dele como instrutor não é enxurrada de conceitos em cima da pessoa. O trabalho do instrutor, nesse sentido, instrutor da visão penetrante, é descobrir, é ver aquilo que o seu ser interior precisa, quer chegar, deve fazer, e ele vai te instruindo como chegar lá. É muito importante esta obra. E eu acho que nós perdemos um pouco de tempo com a vida prática. E a hierarquia tem nos dado sinais de que nós teríamos que aprofundar um pouco o nosso trabalho. E uma das formas de nós aprofundarmos o nosso trabalho é irmos um pouco em busca desses nossos sentidos internos. Porque eu, com a minha visão interna, eu posso ver qual é a verdadeira expressão de um indivíduo. Essa visão interna tem como instrumento não os olhos físicos, tem como instrumento uma glândula que está aqui entre as sobrancelhas, a glândula pituitária, que é chamado nosso terceiro olho. E esse terceiro olho, não é ele que sabe, esse terceiro olho vê, e a sua consciência é que deve discernir o que este olho está vendo. Por isso que antes nós estávamos trabalhando a consciência. Então você tem glândulas no seu corpo que podem dar mostras de sentido, mas você pode, com a sua visão interna, ver uma coisa, e se você não tem a consciência para ver o que aquilo significa, o que aquilo está querendo dizer, porque a linguagem é diferente. Nós aqui vemos as coisas fisicamente. A visão interna vê interiormente. Então nós precisamos da consciência para ver isto tudo. Por isso é que nós começamos a falar sobre a consciência. E aqui nós temos que persistir no trabalho com a consciência, porque a uma certa altura a consciência vai começar a mostrar o que os sentidos internos estão percebendo. É a consciência que deve mostrar isso. Isto, em outras palavras, está nos dizendo que não é artificialmente que nós vamos despertar os sentidos internos. Não é artificialmente. Como no Oriente o conhecimento era muito amplo, eles também ficaram conhecendo como é até que com a acupuntura, com a agulha, poderia despertar o sentido interno. Certos sentidos internos, não todos, né? E aqui no Ocidente importaram isto, e isto aqui acontece verdadeiros desastres com isso. Porque é preciso, primeiro, que a consciência esteja preparada para receber uma visão que para ele não é normal. E se a consciência não estiver preparada, se a consciência não estiver preparada para ouvir uma coisa dentro da cabeça, não com os ouvidos, ouvir lá dentro da cabeça, uma coisa que é muito mais real do que isto que nós ouvimos aqui, se vocês ouvirem a voz de uma pessoa dentro da sua cabeça, isto é, a mensagem da pessoa dentro da sua cabeça, às vezes é o oposto do que a pessoa fala aqui. Se é que a alma da pessoa que falou, ou o espírito da pessoa que falou. E por aí, então, nós vamos ter esse panorama, ter essa perspectiva, e vamos procurar, já que estamos empenhados no desenvolvimento da consciência, já que estamos empenhados em suprir a necessidade do outro em primeiro lugar, não? Que isso já nos preparamos para isso. Primeiro suprir a necessidade do outro. Depois que está suprida a necessidade do outro, aí vamos ver se sobrou um pouco de tempo e de energia para olhar um pouco para a nossa. É assim que as coisas vão se abrindo. Não é com egoísmo, não é com personalismo, não é com tendências. É com o contrário disso, é com o autocontrole de tudo isto. E chegando num ponto que o indivíduo diz, bom, mas eu já faço tudo isso, e agora? E agora você faça o que devia ter feito desde o começo. Controle os seus sentidos externos. Controle o seu paladar. não fique ouvindo bobagens, não, é? Não fique olhando o que é inútil, não fique perdendo o seu tempo. Você faça o que você já devia ter começado a fazer. E aí a sua consciência vai ter um campo muito maior de desenvolvimento. Para aqueles que tiverem dificuldades com os livros de Alessandra David Neal, que os principais estão traduzidos para o português. Aqueles que tiverem dificuldades podem pegar alguns de Paul Branton, que também nós difundimos muito aqui no princípio. Os livros de Paul Branton nós temos todos aí na biblioteca, de David Neal também tinha. Então, na Sabedoria do Eu Superior, por exemplo, que é um livro muito bom nesse sentido, na Sabedoria Além do Yoga, nós temos muitas estimulações nesse caminho. Se a gente não está habituado com leitura, como nem todos estão, diante de uma coisa destas, através da leitura se tem certas dificuldades. Mas aí seria uma questão de decisão interna, seria uma questão de aplicação, uma questão de concentração, de atenção. Mas não atenção e concentração só no livro, só no texto. Concentração também em si, dentro de si. Porque para essas coisas nós precisamos de apoio interno. Não podemos empreender uma tarefa assim sem apoio interno. Então precisamos primeiro estar buscando concentração dentro de nós. Precisamos estar buscando esse silêncio. Já falamos bastante de silêncio a semana passada. Precisamos estar buscando esse silêncio. E buscando isto tudo, teremos uma base, não é? Para entrar nesse tipo de estudo, entrar nesse tipo de pesquisa. Mas sabendo que essas coisas existem, que essas coisas estão aí dentro de nós, não é? Isto é muito simples. Estas coisas estão mais próximas de nós do que esta caneta. Essas coisas estão mais próximas de nós do que o indivíduo que está do nosso lado. Essas coisas estão dentro de nós. Agora, nós teríamos que, uma certa altura, optar. Ou ficamos só virados para fora, ou equilibramos isto. Equilibramos isto. Colocamos uma parte dos nossos sentidos, esses externos, colocamos uma parte disto cuidando das suas contrapartes internas, olhando um pouco para dentro, não nos baseando tanto em aparências. A gente hoje vive fazendo cálculos de quanto dinheiro precisa e vive fazendo cálculos segundo aquilo que a gente vê. Então, quando uma roupa mancha, precisa que ela manche para nós irmos lavar. Isto é falta de sentido interno. Porque com o tato interno, você vê que uma roupa deve ser lavada mesmo que ela não esteja manchada. Mesmo que ela não esteja suja para a sua visão, para o seu tato, esta roupa tem que ser lavada. Porque se você tem o sentido interno desenvolvido no tato, na impressão, você não pode vestir aquela roupa sem limpá-la. Limpá-la de coisas sutis. Isto é muito importante, principalmente para quem está no monastério, principalmente para um monge. Para um monge que está com um pano protegendo a sua cabeça de tantas coisas, porque todo esse vestiário é simbólico. Então nós estamos protegidos, super protegidos com as nossas roupas, com as nossas roupas materiais. E isto, para os nossos sentidos internos, deve ser uma graça estar assim preservados. Mas será que nós estamos cuidando disso, de todos os pontos de vista? Será que nós estamos limpos? Será que as nossas roupas estão limpas o suficiente para serem realmente não só uma defesa para nós, mas serem também uma transmissora de energia? Porque o nosso corpo etérico tem que se expandir. E com a roupa suja, eu não sei se ele consegue se expandir bem. E assim por diante. Mas isso não é a questão dessa reunião. questão dessa reunião é nós despertarmos para aquilo que a gente vê, sente, ouve, tateia, se alimenta internamente, por dentro. E colocando isto, se a gente está interessado nesse assunto, vai encontrar os meios de desenvolver isto, nos menores detalhes da vida. E vamos ver se com tanta estimulação os nossos sentidos internos começam a corresponder, não começam a despertar, despertar. Além dos sentidos internos, nós temos sentidos mais profundos. E depois temos uma percepção interior, que vem do nosso mais íntimo ser. E é isso o que Maria está trabalhando conosco. De forma que nós estamos indo ao encontro dela com esse estudo. Estamos indo ao encontro delas. Nós cuidamos da parte que devíamos ter cuidado sempre. E ainda não despertamos para isso. E ela vai cuidar da parte mais profunda e da parte mais oculta. E um dia nos encontraremos nesse trabalho, está bem? Obrigado.